Uma alegria sempre, irmãos, nós nos voltarmos para a palavra de Deus, meditarmos na Escritura. E eu fiquei pensando um pouco o que é que eu deveria falar com a igreja hoje. Uma data especial para nós, 6 anos de organização. Tem muitos irmãos aqui que já estão nessa igreja há muito mais do que 6 anos. Esses irmãos podem chegar para a igreja e falar assim: eu te peguei no colo. Que já estão aqui desde antes. Mas é de praxe nós comemorarmos a organização da igreja, a data em que a igreja se torna uma igreja autônoma, porque nós temos essa visão de plantação de igrejas, em que quando uma igreja ela é autônoma, quando uma igreja ela pode se desenvolver, quando ela está já pronta para continuar o trabalho por si, ela libera a igreja mãe para plantar outra e ela também se torna uma plantadora. É quase que a mesma visão que nós temos para um discipulado, só que coletivo. Quando você está discipulando uma pessoa, você não quer que ela fique para sempre no básico da fé. Você quer que um dia ela se torne uma evangelista. E esse nosso modelo é um modelo que pensa... Obrigado. É um modelo que pensa na expansão. Ele pensa na pregação, ele pensa no testemunho. E ontem eu estava tentando acompanhar as notícias sobre a greve dos caminhoneiros no nosso país. E estava lá, né, tentando ver qual é que era, o que é que estava acontecendo. Tinha chegado combustível em algum lugar ou não. Se tinha algum lugar faltando alguma coisa ou não. E aí uma amiga mandou um vídeo num grupo, um vídeo, ela filmou da janela do apartamento dela, centro de Campinas, em uma fila de carros que tomava 5 quarteirões. Ela foi contando, 1, 2, ela com o dedo assim no vídeo, aí, o posto está lá, não dava nem para ver o posto está lá na frente. E os carros com tudo com pisca-alerta ligado, acho que esperando os veículos de emergência abastecerem primeiro, não sei, mas estavam lá na fila. Ainda perguntei, mas tem combustível? Ela falou, ah, se tem fila, porque deve ter, né? Eu falei, é uma pergunta boba, né? Tomou uma resposta atravessada. O cara, não, estou fazendo fila pelo algodão doce, né? Estou esperando. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos. O que é que nós temos? As pessoas estão numa expectativa imensa pelo combustível agora, né? E se você avisar que tem um posto com combustível, se aqui, ó, Wagner levantar a mão assim, quero dar um aviso, irmão, se tem um posto com combustível, eu acho que vai metade da igreja embora atrás do combustível. Se a gente pensar na riqueza desse recurso e como as pessoas estão, até, de certa forma, aflitas e preocupadas nesse momento, a respeito disso e de tantas outras questões que envolvem, né? E eu pensei, por que as pessoas enfileirariam 5 quarteirões na frente de uma igreja? O que é que nós oferecemos para o mundo? Que tipo... Ah, o pessoal está ostentando aí. Que tipo de tanque a gente enche? Que tipo de notícia a gente traz que atrai tantas pessoas para buscarem algo que sacie o vazio do seu interior? Que tipo de notícia atrairia as pessoas para falarem, olha, ali tem, ali tem. Qual é esse recurso que a gente prega, que a gente traz? A nossa pregação, nosso ensino tem sempre sido nesse sentido de que a igreja tem a esperança para o mundo. De que a igreja tem a boa notícia de Deus, de que a igreja tem a palavra da reconciliação, de que a igreja tem, até alguns vão até exagerar, né? Vem aqui, pare de sofrer. Vai, aqui seus problemas acabaram. Isso aí já não é igreja, né? É a organização Tabajara, lá do cacete do planeta. Mas o pessoal oferece tudo. Coisas que muitas vezes nem são oferecidas pela palavra de Deus. Muitas vezes não são nem oferecidas pela igreja mesmo. Muitas vezes resulta em frustração. como a frustração de quem ficar na última posição de uma fila no posto de gasolina e na vez dele acabar. É isso. O que é que a gente oferece? O que é que a gente está dizendo que é a riqueza que nós temos? Martinho Lutero escreveu nas suas teses contra as indulgências, aquela que ele prendeu na porta da igreja de Wittenberg, ele escreveu uma frase muito interessante. Ele disse: o evangelho é o tesouro da igreja. O evangelho é o tesouro da igreja. Naquele contexto, isso era muito importante, porque o que estava acontecendo era a venda do perdão. As pessoas vendiam o perdão. O perdão era vendido. As indulgências eram isso. Você pecava, pagava lá um dinheiro, recebia a indulgência. A princípio não foi pensado para ser desse jeito, não. Mas a corrupção foi levando a igreja a chegar ao ponto de vender perdão para poder construir templo. E aí Lutero fala: olha, a igreja, esse perdão que ela está dando, essa coisa em troca de dinheiro, isso não é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja é o evangelho. E o que é o evangelho se não o anúncio de que já estão todos perdoados sem precisar pagar nada? De que Jesus Cristo na cruz já pagou os pecados sem ninguém precisar dar dinheiro ou qualquer coisa. Entendeu? É isso que é o tesouro que nós temos. É esse evangelho que nós temos na igreja. E eu achei interessante que hoje nós pensássemos nisso, porque no momento de celebrarmos o aniversário, nós precisamos nos lembrar disso. Nos lembrar de que essa oferta do evangelho que nós trazemos não é qualquer coisa. Não é algo sem valor. É um tesouro. E é um tesouro que não vai acabar, que não vai esgotar, que não tem jeito de acabar, mas que está oferecido para o mundo todo. E que talvez, se estiver acabando, ou se parecer ausente, ou se parecer que não está sendo proclamado, é porque a igreja está bloqueando a saída desse tesouro. E que tesouro é esse? A palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. É uma boa notícia, né? Uma boa notícia é uma coisa... Você recebe uma boa notícia inesperada. É um negócio... Muda o seu dia. Você pode estar com dor, pode estar chateado, pode estar doente, pode estar sem voz. Você recebe uma boa notícia, uma notícia inesperada, aquilo muda o seu dia. O evangelho é essa notícia inesperada, é essa notícia miraculosa, original, nunca antes pregada, aquilo que o apóstolo Paulo chama de mistério, outrora oculto, agora revelado. Era escondido, ninguém sabia o que era, mas agora as pessoas vêm e elas entendem. Isso está nas nossas mãos, isso está na nossa vida, esse é o evangelho. E para refletir no evangelho, eu quero que os irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode estar muito habituado com esse versículo. Esses dois versículos podem ser versículos que você conhece de cor, de cabo a rabo. Se pedir para você recitar, ao contrário, você consegue. Mas aqui existe uma originalidade absolutamente desconhecida na época. Desconhecida. Os antropólogos, pesquisadores da humanidade, em especial dos seres humanos em situação que nós consideramos de sociedades mais primitivas, seja na história ou seja mesmo no presente, em lugares de mais difícil acesso, vão tentar dizer que as religiões ou as divindades, os mitos, ou o atributo, a maneira como se atribuía poder a certas personalidades, estava vinculada com o poder da natureza. As sociedades mais primitivas olhavam ou olham ainda para fenômenos da natureza impressionantes e temiam. Viam os rios subindo, inundando tudo e temiam. E atribuíam à vontade de algum Deus. Viam um raio caindo e temiam, e atribuíam à vontade de algum Deus. Ao olhar o poder da natureza, eles temiam. Porque o poder de Deus não é uma boa notícia. O poder de Deus não é uma boa notícia. O poder dos deuses não eram boas notícias. Quando esses poderes se manifestavam, eles tremiam. Claro que havia maneiras boas do poder se manifestar. Quando alguma divindade de fertilidade dava uma boa colheita na terra, eles atribuíam isso às divindades. Mas para conseguir que isso acontecesse, eles precisavam comprar essa boa vontade da divindade com sacrifícios, com dedicações, com autoflagelação, ou até com sacrifícios humanos. Cada cultura fazia de um jeito, e ainda faz. A manifestação do poder destes deuses falsos, esses deuses que não eram deuses verdadeiros, não era boa notícia, e quando era boa, era em troca de alguma má notícia para alguém. Mas quando a palavra de Deus fala do nosso Deus, o Deus verdadeiro, eu vou te dizer, não é uma boa notícia também. A manifestação do poder de Deus, a princípio não é uma boa notícia. Não é um evangelho, é um mau evangelho. É um evangelho, é uma notícia ruim. Não por causa de Deus, que é rico em amor e misericórdia e bondade, por causa de nós, pela situação de inimizade que nós estamos com Deus, pelo pecado, pelo merecimento do juízo de Deus caído sobre nós. A manifestação do poder diante de nós, e não só do poder, mas também a justiça de Deus, não é uma boa coisa. Nós não estamos diante de Deus como está diante do Superman, cujo poder nos alcançaria, nos resgataria de outros perigos. Não! Assusta não, gente, é só caminhão, não é? Nós não estamos diante de Deus como quem está diante de um super-herói, que quando você olha as histórias em quadrinhos, parece que os seus poderes sempre são para salvar, benéficos. Nós estamos diante de Deus como está diante de um juiz, que tem autoridade e cuja justiça, quando aplicada com o poder das forças policiais, te condenará. O juiz tem autoridade, o juiz tem poder, o poder que ele manda ser executado, através das forças, isso te trará condenação. Um juiz, diante de um culpado, quando exerce a justiça e o poder, a exerce condenando. E é isso que aconteceria com a gente diante de Deus. Nós estamos diante de um Deus cujo poder, a princípio, se demonstra contrário a nós. E é assim que se vê Deus diante do pecador. Eu não estou inventando nada disso, está no versículo seguinte, o 18, olha aí. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. A ira de Deus se revela dos céus. A ira de Deus se revela dos céus. A ira de Deus se revela contra todos os homens que detêm a sua verdade em injustiça. Contra toda impiedade desses homens. Isso é uma coisa preocupante, porque qual homem é ímpio? Todos. Qual homem tem pecado? Todos. O livro de Romanos, ele é organizado de um jeito que ele vai falando aqui no capítulo 1, mais para frente um pouquinho, nos versículos seguintes, ele vai falar sobre o homem imoral, idólatra, que faz práticas reprováveis. Depois ele vai falar do homem que sem lei cumpre a lei, porque tem a lei escrita na sua consciência. E lá no capítulo 3, ele vai falar do religioso. Você, judeu. No final do capítulo 2, início do capítulo 3. Você, judeu. Você tem a lei. E aí todos esses, ou seja, o imoral, o moral e o religioso, eles todos estão reunidos no versículo 23 do capítulo 3, porque todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Quem pecou? O imoral, aquele que faz as práticas que você reprova, aquele que você olha e fala, que isso? Isso é coisa que se diga, isso é coisa que se faça? Ele pecou. Mas aquele que é moral, que parece a conduta igualzinha a você, mas não segue a sua religião, pecou também. Mas o cara do seu lado aí, o seu irmão, pecou também. E estava destituído da glória de Deus, merecia a condenação. E a ira de Deus se revela do céu contra todos esses. Contra todos. Nós olhamos para Deus, vemos o poder contra nós. Não chegou o evangelho ainda. Não chegou o evangelho. Chegou só notícia ruim. Só notícia ruim. O poder de Deus contra nós. E o problema do poder de Deus é que ele é justo. O problema é que quando Deus te condena, ele está certo. Esse é o problema. Hoje de manhã eu falei para os irmãos aqui. Não tem ninguém no inferno. Ninguém no inferno. Que pode levantar a mão e falar, o senhor errou comigo. O senhor foi injusto comigo. Ninguém. Ao se depararem com a santidade de Deus, todas as pessoas entendem o seu pecado. Todas entendem a justiça de Deus. Esse é um problema. Isso é um problema. Eu não estou falando de karma. Se você fizer coisas ruins vão acontecer com você. Porque aí era fácil, era só fazer coisa boa ia acontecer com você. Não estou falando disso. Eu não estou falando de algum probleminha que você vai ter. Eu estou falando de condenação. Eu estou falando de inferno. Eu estou falando de destruição. Da chamada morte eterna, segunda morte. Da vergonha eterna que Daniel fala. Essa é a nossa situação diante do poder de Deus que se manifesta com ira. É isso que Deus manifesta. Diante dessa ira, até os probleminhas que você acha que são pequenos... Os problemas que você acha que são grandes são pequenos. O seu problema no seu casamento, o seu problema no relacionamento com a sua família, o seu problema no seu trabalho, o seu problema na sua falta de trabalho, o seu problema na falta de combustível, o seu problema de qualquer natureza é pequeno diante da promessa de que vem destruição aí na frente, vem inferno, vem morte, vem tudo de ruim. É pequeno. Mas a originalidade do evangelho é que, de repente, o poder de Deus não vem mais como uma notícia ruim. E quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, da boa notícia, eu não me envergonho da boa nova, porque ela é o poder de Deus, você fala, mas espera aí, o poder de Deus, que eu saiba, é o poder de Deus para me fulminar. Não, a boa notícia é essa. Deus tem poder e ele te alcança com seu poder numa boa notícia. E a boa notícia é, você está perdoado. Aquela condenação não existe mais. A boa notícia é, para além dos problemas, para além das dificuldades, para além das lutas dessa vida, não só há perdão, mas há comunhão eterna com Deus, para sempre. Essa é a boa notícia. E aí não é só uma questão assim, joga lá na frente eu espero. Não! Isso muda a minha realidade agora. E por isso o evangelho é o tesouro da igreja, e por isso as pessoas estão sofrendo tanto. E se nós levarmos o evangelho de maneira contundente, com o poder que ele tem, nós estaremos proclamando o recurso mais valioso e maravilhoso que existe. Porque as pessoas vivem no mundo pautadas por todo tipo de desgraça, por todo tipo de envolvimento, por todo tipo de mágoa, por todo tipo de luta no seu coração. As pessoas construíram suas identidades a ferro e fogo. Você encontra uma pessoa violenta, você encontra uma pessoa tristonha, você encontra uma pessoa que parece que não está muito na realidade das coisas. Você encontra cada pessoa de um jeito e cada uma delas tem uma situação toda que a formou daquele jeito. Ninguém nasce pronto. E uma série de histórias. E a gente é muito rápido em se magoar, em se chatear com as pessoas. E falar, aí pisou na bola comigo. Sem pensar que antes daquilo, ele teve que aprender a reagir daquele jeito. E segurar o seu coração e deixar ele endurecido. E não deixar ninguém chegar perto. E ficar desconfiado. E ficar com o pé atrás, dois pés atrás, mão atrás. Tudo separado de você. Porque na vida dele, tudo foi acontecendo. Endurecendo e moldando aquela carapaça. E aí você chega para essa pessoa e fala, é o seguinte, você pode olhar para a sua vida, suas lutas, tudo que te formou desse jeito, mas eu vou te falar, não importa Porque Deus olhou para você e falou, eu te amo. E eu tenho uma boa notícia para você. O meu poder está aqui para te salvar. E para te salvar de tudo. Te salvar de tudo. Porque quando a salvação de Deus se concretiza na nossa vida, tudo o resto é considerado nada. Se aquela condenação que tinha da ira de Deus para nós fazia os problemas parecerem pequenos, quanto mais a salvação, quanto mais o perdão. Se os conflitos das nossas vidas nos moldaram de certa maneira, quanto mais nós sabemos que o maior conflito da existência já foi resolvido e Deus nos ama. O evangelho é isso, o evangelho é aquele que nunca encontrou correspondência em lugar nenhum, ele olha para a cruz e fala, tem um Deus maravilhoso acima dos céus e da terra, e esse Deus me ama. E ele se apoderar daquilo que a palavra de Deus fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Para aquele que saiu de uma guerra, refugiado, deixou o seu país, foi morar em outro, trabalhar em outra coisa e ralar para tentar sobreviver depois de enfrentar o mar, e ele chega, e ele trabalha, e ele batalha, e ele fala, essa vida é uma desgraça, não tem graça, não tem nada, e ele aprende a lutar, e ele aprende a o que é bom, o que é meu, e primeiro eu, depois você, e ele vai, e você fala, olha, você pode criar toda a sua identidade ao redor dessa desgraça da guerra. Você pode criar sua identidade ao redor da palavra de Deus que diz que Deus te ama. Aquele que foi abandonado, que foi deixado, que foi largado e que sente que no seu coração nunca foi amado por ninguém e por isso teve que construir a sua identidade. Eu é que gosto de mim mesmo. E ele passa a buscar e a se afirmar o tempo todo. E aí você chega e fala, olha, quanto você confiar em você mesmo, você vai se frustrar pelos mesmos problemas. Mas quando você olha para a cruz, esse fardo de ter que se reafirmar, cai aos pés da cruz e você entende, existe um Deus sobre toda a existência e esse Deus me ama. Porque isso é transformador. Isso é transformador. É transformador você olhar para o universo e falar, tudo isso aqui foi feito por um Deus que me ama. Está entendendo? O universo não é um lugar vazio. O universo não é uma realidade sem face. O universo é obra do amor. E esse amor e esse poder que fez o universo nos alcança em amor. Está entendendo? Se manifesta o poder de Deus. Mas e a justiça? A justiça é complicada. Porque a gente pecou. A gente fez o mal. E justiça, como o brasileiro bem sabe, mais do que ninguém na face da terra, justiça não é impunidade. Pelo contrário. E se você é culpado, a impunidade é injustiça. Você é culpado, a impunidade é injustiça. E aí? É aí que nós voltamos os nossos olhos para Deus e vemos na cruz de Cristo a justiça de Deus se manifestando. Se Deus não nos perdoasse com o sacrifício substitutivo de Jesus, significaria que Deus deixou o mal levar uma. Está entendendo? Imagina, Deus olha para você, pecador. Fala assim, mas eu amo tanto, eu fiz com tanto carinho. Eu que fiz essa barbinha do Wagner. Fui eu que desenhei. Fui eu que fiz, ó. Escolhi as cores, tem duas cores a barba dele. Eu que escolhi. Eu pensei, vou fazer desse jeitinho. Eu gosto tanto dele, mas ele pisou na bola feio, pecou de novo, pecou três vezes, pecou que nem viu que pecou e não pediu perdão. Pecou. Mas eu gosto tanto dele que eu vou fingir que ele não fez nada. Você pode fazer isso. Porque você não é o referencial de justiça do mundo. Você pode. Você pode ser aquilo que os americanos dizem, né? Ser a pessoa maior, ser aquele que releva. Você pode relevar, você pode. Mas se Deus, que é a última instância da justiça universal, se Deus, que é o justo, se Deus, que é a justiça, dá de ombros para o pecado, aquilo não é justiça mais, aquilo é impunidade. E impunidade ressoa no universo como injustiça. A impunidade é a vitória do mal, a impunidade é a vitória da injustiça. E Deus, então, resolve assumir a dívida. E ele manifesta a justiça em Jesus Cristo. para pagar os pecados de uma vez por todas. A cruz de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, diz que todo sofrimento que você passa não é castigo de Deus. Você está entendendo isso? Qualquer sofrimento que você enfrente, eu estou sendo categórico e abrangente, ou seja, eu estou sendo absoluto no que eu estou falando. Você está passando por um problema? Não é castigo de Deus. Porque você não foi destinado para a ira. É isso que fala a palavra de Deus. Não é castigo de Deus. Pode ser disciplina de Deus. Porque é diferente disciplina e castigo. Castigo é punição. Castigo é infringir dor. Disciplina é ensino. Ensino. Então aprende. Pode ser. Pode nem ser isso. Pode ser só a realidade mesmo que o sol nasce sobre justos e injustos e o mal vem também. Pode ser. Esteja forte. Viva segundo a vontade de Deus. Mas não é que Deus está de mal de você ou te odeia. Não é isso. Não é. Porque quando você olha para a cruz, você vê que a ira de Deus, destinada aos pecadores, caiu sobre Jesus para que não precisasse mais cair sobre ninguém. Acabou. Não tem injustiça, não tem impunidade. Tem justiça, mas tem o Deus que nos justifica. É isso que está falando lá no capítulo 3 também. Que ele é justo e justificador. Justo porque pune o pecado, mas justificador porque faz os injustos ficarem justos. Estarem numa situação de justiça. Então você olha para a vida diferente. A vida, o universo, o mundo, não é mais uma batalha. Porque o Deus que criou todo o universo te ama e não está de mal de você e não tem como você romper mais essa relação com ele. Romanos também. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, não tem como. Então sua vida daqui até o final, você que está em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, daqui até o final, será uma vida no amor de Deus. E se Deus te ama, quem é que pode fazer alguma coisa contra você, querido? Por isso que lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai concluir dizendo assim, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque na enxurrada do amor de Deus, qualquer movimentozinho contra, não é nada. Não é nada. A gente acha que é grande coisa, porque a gente não está na perspectiva da eternidade. Mas os nossos sofrimentos, na perspectiva da eternidade, não serão nada. Então a gente se levanta, olha para essa vida com os conflitos, com as necessidades, com as dificuldades e fala, eu vou caminhar no amor de Deus e não vou deixar que essas coisas pautem a minha vida, e não vou deixar que essas coisas me façam criar minha identidade ao redor delas, porque existe uma verdade que é de que Deus me ama. E você pode pensar, mas onde é que está essa verdade? Essa verdade está na cruz de Jesus Cristo, que é onde a justiça de Deus se manifestou. E a gente tem um problema, queridos, a gente tem um problema complicado. Nós estamos numa época que ela é viciada em emoções. Sei lá, resolvi falar isso agora, mas não sei se é o melhor termo, mas agora vai. A questão é a seguinte, nós não estamos numa época de muita racionalidade, na qual a gente só assume as coisas se a gente tiver provas dela. Nós não estamos nessa época. Nós estamos na época em que a gente só assume as coisas se a gente sente que essa coisa é verdadeira. A gente só toma se a gente sente que é melhor. Então alguém pode falar para você uma série de argumentos sobre um monte de questões, sobre qualquer assunto polêmico, e no final, provavelmente, você vai ter reforçado sua opinião inicial do que aceitado dele. Por quê? Porque a sua você está pegado àquilo emocionalmente. Isso tem acontecido bastante. Bastante. As pessoas hoje assumem como verdade apenas aquilo que elas já predeterminaram que era verdade antes. E aí se alguém te traz uma notícia contrária, você fala, isso é mentira. Eu já decidi o que é verdade antes de conhecer. Isso tem acontecido. É a tal da pós-verdade que as pessoas falam, né? Você se apega emocionalmente às coisas e vai... Esquece os dados ou qualquer coisa do tipo. Mas também viver por dado ignora a nossa dimensão emocional também. Não dá para viver só por dado também, não. Não dá. Amor, eu te amo. Olha, é muito conveniente para mim estar com você. Desde que nós casamos, nossas receitas se uniram. Nós estamos ganhando mais dinheiro, estamos mais confortáveis. Para mim foi saudável mudar de casa, estar aqui vivendo com você agora. Divido as tarefas domésticas que antes eu tinha sozinho. Isso é viver por dado. Não, não dá para viver assim. Eu te amo, eu também te amo. É emoção, é. Né? Mas não dá para viver nem por dado, nem por emoção. Não dá. E esse problema da emoção hoje faz a gente esperar conhecer o amor de Deus, não é emoção. E a gente, como crente, a gente alimentou isso durante muito tempo, gente. A gente fez uma bobeira muito grande. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Maravilhoso. E tem os momentos em que Deus nos traz paz mesmo. Mas tem momento que quem ama o Senhor tem guerra no coração, tem conflito, tem angústia. Eu podia citar para você apóstolos que passaram por isso, mas vou citar o próprio Cristo, que diz que a sua alma estava angustiada ao ponto de morrer. O que o seu coração sente não é indício de que Deus te ama. Inclusive, porque nem nas nossas relações pessoais isso funciona. Eu encontrei casais que se amavam profundamente, mas um não conseguia entender o jeito que o outro amava ele. Porque o amor não é o jeito que você sente em nenhum lugar, porque seria assim com Deus. Como é que você vê o amor? O amor é materializado em obras. Em que obra de Deus se materializou? Na cruz. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que foi perseguido por Hitler, foi preso, ele era líder da Igreja Confessante, a igreja que resistiu ao nazismo na época da Alemanha nazista. Escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. Nesse livro ele diz uma coisa maravilhosa. Ele fala, Deus não é o Deus de emoções, é o Deus de verdade. Não quer dizer que Deus não toque nas suas emoções, até porque o contexto lá é sobre comunhão. Mas ele está falando, a questão de Deus é que Deus é verdade, independente de como você sente. E o Evangelho traz paz? Traz. O Evangelho traz amor? Traz. O Evangelho traz uma transformação e te renova a esperança? Traz. Mas como é que eu faço isso? Você medita no Evangelho. Você volta sua mente para o Evangelho. Quando aquelas forças contrárias da enxurrada de amor de Deus parecerem tão fortes que parece que você está andando ao contrário, você olha para o Evangelho e lembra o amor de Deus na cruz e fala, não, qualquer evidência de que essa realidade é uma realidade contrária a mim é falsa, porque o autor da realidade me ama. E o próprio filho dele morreu na cruz, não tem jeito. E se ainda assim você estiver angustiado e com problema e na luta, você se ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, eu estou angustiado. Não é pecado isso não, querido. Não é pecado se confessar para Deus. E mesmo que isso demonstrasse imaturidade, que não é, mas ainda que fosse, Deus não amaria os seus filhinhos imaturos como ama os maduros? Abra seu coração para Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que a cruz é testemunha disso. Mas está difícil compreender isso. E fortalece. E medita no Evangelho, e lê a palavra de Deus. E quando você começar a olhar a história de homens que com tanta luta continuavam falando, eu só sei que Deus me ama, não sei mais nada. Você começa a entender e desfrutar do tesouro da igreja que é o Evangelho. Porque a gente prega muito Evangelho, mas às vezes não vive. Pastor passa por isso o tempo todo. Eu me encontro com os pastores e eu tenho dito isso com eles. Eu tenho falado, gente, olha, vocês, nós todos, nós pregamos o evangelho do púlpito, a gente fala que Deus ama, a gente fala que Deus perdoou, mas nós carregamos sobre os nossos ombros a carga de sermos perfeitos. E não é porque a igreja exige isso. Às vezes a igreja exige, tem igreja que é muito ruim mesmo, muito cruel nesse ponto, né? De achar que o pastor é um anjo. Não é. Mas a maior parte das vezes é o próprio pastor que esquece que ainda que ele seja imperfeito, Deus continua amando ele. E ainda que ele não se ame, porque ele não consegue ser perfeito, Deus ainda ama ele. Ele precisa lembrar que não importa o seu alto amor, importa Deus amá-lo. E Deus o amando, ele vai entender, Deus me ama, vamos amar, vamos viver. Entende? Quando você estiver nessa situação, volta seus olhos para Deus. Olha para a palavra, a demonstração do amor de Deus na cruz. Busca a compreensão disso. Mas mais importante disso, e é com isso que eu quero terminar, é que esses dois versículos começam dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele se envergonharia? Por que se envergonharia? Para você é tranquilo falar isso. Tem uma igreja evangélica em cada esquina, Nesse momento tem tantas pessoas da nossa relação, congregando em tantas igrejas, ouvindo o Evangelho, cantando louvores a Deus. Para você é tranquilo falar, eu não me envergonho do Evangelho. Ainda assim, há contextos em que é difícil você assumir uma posição de Evangelho. Os jovens nas faculdades têm enfrentado, e cada vez mais, gente, é impressionante isso, cada vez mais, oposição, resistência, chacota. Mas, em geral, não é muito complicado a gente se envergonhar do Evangelho. Não é, a gente não precisa se envergonhar do Evangelho. Você anda na rua com a Bíblia na mão e não está preocupado se alguém vai tirar sarro da sua cara. Porque ninguém vai fazer isso, tantas pessoas fazem. Mas Paulo estava falando de vergonha diante de dois grupos especiais, os judeus e os gregos. Por quê? Porque para um era vergonha, para outro era escândalo, é isso que ele fala. Para outro era loucura, é isso que ele fala lá em 1 Coríntios. O judeu e o grego, ele cita aqui, é salvação para todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ele está falando, olha, eles podem me considerar um louco, ou eles podem considerar a minha pregação uma vergonha, um escândalo, mas eu não me envergonho dela. E, pelo contrário, eu digo que essa palavra que eu trago é salvação para eles, eles que desprezam, é salvação para eles. E esse é o desafio que eu quero deixar com a igreja. O evangelho em todo o seu poder, que anuncia que Deus te ama, não é para parar aqui, não é para você represar o fluxo do evangelho e da graça de Deus e fazer um lago no seu coração gigante. Não, queridos. Aquelas pessoas que desprezam o evangelho, as pessoas que te desprezam por ser evangélicas, elas continuam com os mesmos conflitos da alma humana, que continuam encontrando a ira de Deus na natureza, continuam encontrando a ira de Deus na sua consciência, inclusive, que está falando lá no capítulo 2, a consciência que tem a lei escrita, ora os acusa e ora os defende, sente-se culpados diante da sua própria consciência. Estes precisam ouvir do evangelho. É para a salvação deles. É para a salvação deles. Eu não quero que você saia daqui com peso na consciência. Seria completamente contraproducente, né? Falar tudo isso e depois falar, então vai, porque se ele for para o inferno, a culpa é sua. Não. Eu quero só que você lembre da riqueza do evangelho que habita no seu coração. E se você se lembrar disso, você não vai conseguir ficar calado. Você não vai conseguir ficar calado. O evangelho que habita ricamente no seu coração vai sair. Porque o poder de Deus para a salvação. E esse poder de Deus não vai ficar preso em você. Eu acredito que quanto mais nós nos voltamos para o evangelho, mais nós testemunhamos do evangelho. É isso que aconteceu com os apóstolos. Eles viram a ressurreição de Jesus. Sabe o que a ressurreição de Jesus significava? Que eles iam ressuscitar. Porque uma coisa era Jesus vencer todos os seus inimigos e sentar no trono do imperador e começar a reinar. Ia ter um momento que as pessoas iam falar, não estou gostando muito desse reino de Jesus, não. Porque, né? Acontece até hoje. Outra coisa é Jesus vencer o real inimigo de todo mundo e que ninguém esperava que ele vencesse, que é a morte. Quando Jesus morre, eles entram numa tristeza profunda e falam, já era. Ele era a nossa esperança, ele ia destruir os romanos, ele ia instaurar Israel, ele era a nossa esperança, ele morreu. E aí quando ele ressuscita, ele fala, você entendeu agora que o inimigo que eu estava combatendo era outro? Não são os romanos, porque é meu evangelho, é salvação para os romanos também. Não era Herodes, porque o meu evangelho é salvação para Herodes também. Não era Pilatos, porque o meu evangelho é salvação para Pilatos. O meu evangelho é salvação para o homem pecador. A minha vitória é contra a morte, que é responsável por tudo isso aí. Eu venci o último inimigo, então vocês vão vencer. Tomados por essa coragem, os apóstolos pregavam o evangelho em todo lugar. Quando mandavam, para de pregar, senão vocês vão morrer. O que eles falavam? Importa mais servir a Deus do que os homens. Aí pegava eles pregando na praça e levava para o Sinédrio. Aí eles davam depoimento no Sinédrio, eles falavam, vai embora, mas não prega mais. Eles voltavam para a mesma praça e pregavam de novo. Por quê? Porque se a morte não tem mais poder sobre mim, você pode fazer o que você quiser, não tem jeito. Eu sou indomável, porque o poder do evangelho é indomável. Porque eu vou pregar e não tem jeito, isso aqui que está dentro de mim vai sair. Não se pode calar um adorador, foi cantado hoje, não é? Não se pode calar um adorador, não se pode calar um evangelista, não se pode calar um missionário, não se pode calar um filho de Deus. Porque o evangelho é poder. É o poder contra o nosso último inimigo, então ele é poder contra todos os outros. Esse poder está na igreja. E nesse poder nós vamos caminhar pelo próximo ano, e pelo outro, e pelo outro, e pelo outro. E nesse poder nós vamos olhar para as injustiças dos que detêm a verdade e a injustiça, para a maldade, para a morte, e nós vamos levar esperança. E nós vamos viver como quem foi transformado pelo Evangelho. Está chegando no final da minha voz. É igual bateria de celular, né? Esse barulhinho que você ouviu, aquele apitou, está acabando. Queridos, mais um ano para vivermos e testemunharmos o Evangelho. Mais um ano para nós nos levantarmos e falarmos para os que estão padecendo. É isso. Nós não somos gananciosos com o tesouro da igreja, porque parte desse tesouro é proclamá-lo. Você pode estar vivendo o Evangelho super confortável nesse domingo, sentado no banco e ouvindo essas palavras que dizem que Deus te ama. Mas você não estará desfrutando da plenitude do Evangelho se esse Evangelho não te levar a pregar também. E eu quero te convidar a dar um passo esse ano. Até hoje você esteve aqui presente. Essa igreja tem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Uma vez eu me reuni com o pastor Luciano e eu falei para ele assim, pastor, ele já não estava mais aqui. Falei, pastor, de tudo que eu podia falar de bom da igreja, eu quero te elogiar num ponto. Essa igreja, ela está blindada contra o falso evangelho. É uma percepção que eu tenho desde que eu comecei. Como as ofertas desse evangelho barato, sem graça, esse evangelho que manda você trocar bênção por dinheiro, como isso não os toca. Falei para ele, o pastor fez um bom trabalho. Porque isso é o que mais tem no nosso país, né? Isso é maravilhoso. Até hoje você está aqui, até hoje você está firme, você tem bebido da palavra de Deus, você tem buscado, você quer viver a palavra de Deus. Mas tem um aspecto do evangelho que talvez você não esteja desfrutando. É o do anúncio. Faz parte de estar neste poder, o não se envergonhar deste poder. Faz parte. E eu quero colocar esse desafio para os irmãos. Ontem nós fomos desafiados pelo pastor Zeca, não é? Ele falando sobre a necessidade de sermos uma igreja da cidade. Uma igreja que sofre o que a cidade sofre, mas também traz alívio para a cidade. Porque nós também bebemos das bênçãos da cidade. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que se a nossa cidade hoje carece de combustível ou de qualquer outra coisa, em nome de Jesus, enquanto estivermos aqui, ela não carecerá do evangelho pregado. Nós vamos continuar pregando até o fim. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar? Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar uma canção que é uma bênção. Tenho gostado disso, né? De vez em quando nós temos terminado o culto com bênçãos cantadas. Essa é uma bênção muito bonita, que clama que a luz de Cristo brilhe e nos envolva em amor. É um clamor, é uma oração da igreja. E nós fazemos isso em voz, juntos, ao mesmo tempo, porque você não está pedindo só para si, você está pedindo no plural, nós. Então, é um clamor das bênçãos de Deus pela igreja. O povo de Israel fazia isso, tem vários salmos assim, em que o povo vem diante de Deus e clama pelo alívio, clama pela bênção, clama pela luz. Nós vamos cantar essa canção nesse espírito. Senhor, venha nos alcançar com a tua paz, com o teu amor, com a tua luz. Alcance a igreja. Eu gosto também desse verbo, alcançar, porque o evangelho está oferecido, mas às vezes a gente está tão encolhido dentro das nossas fortalezas de carnalidade. E a gente está precisando que um toque de Deus chegue até lá onde você está. Então que ela nos alcance. Mas que te alcance para alcançar os outros com o evangelho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo teu evangelho, Pai. Boa notícia de que o Senhor nos ama, nos perdoa. E na reconciliação, ó Deus, nós temos comunhão contigo que começa agora e se estende por toda a eternidade. Ah, Senhor, como isso nos reanima e nos ajuda a caminhar na trilha que o Senhor nos pede. E agora eu peço, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que não nos envergonhemos do Evangelho. Nós que tantas vezes, ó Deus, somos levados a um espírito derrotista, ó Deus, porque nos esquecemos do Seu Evangelho. Somos golpeados pelas circunstâncias adversas e nesse momento chegamos a um ambiente de tristeza que muitas vezes não reflete o que o seu evangelho ensina. E nós sabemos que isso é verdade, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor tem misericórdia para conosco nesses momentos, ó Pai. E que quando nós nos achegamos a Ti com as nossas lamúrias, com os nossos lamentos, ó Deus, as nossas orações não param no teto, mas elas chegam até o Senhor. E o Senhor nos ouve. Te agradecemos, ó Deus, porque nenhuma adversidade traz consigo a notícia de que o Senhor não nos ama mais. Mas que mesmo nas adversidades nós temos a certeza de que o Senhor é o mesmo Deus de amor que se revelou em Jesus Cristo. Mas pedimos, ó Deus, que pelo enriquecimento do Teu Evangelho nas nossas vidas, pelo aperfeiçoamento do Teu amor em nós, nós sejamos também levados a pregar o Teu Evangelho em toda a terra. Nós estamos numa cidade carente, ó Deus, tão cheia de recursos em comparação com tantas cidades do nosso país, mas tão carente da Tua face, tão carente da Tua luz, tão carente do Teu amor, tão carente do poder do Evangelho. Pedimos, Senhor, que nós sejamos moldados pelo Senhor e sejamos instrumentos de proclamação desse Evangelho da graça, do poder e da justiça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.